ValveCast. Clique Valvar. Ao realizar um ecocardiograma transesofágico em um paciente com cardiopatia estrutural, podemos dizer que o risco é zero? Podemos dizer que a intervenção percutânea ela é isenta de riscos? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Muitas discussões sobre cardiopatia estrutural passam pelo fato de termos intervenções menos agressivas e consideradas minimalistas, o que poderia expor o paciente a um menor risco de complicações e uma recuperação bem mais rápida. Quando comparamos com a cirurgia convencional, sem sombra de dúvidas, a grande diferença nesse ponto é a presença de circulação extracorpórea nos procedimentos tradicionais, o que não é necessário nas abordagens transcatéter. Em casos de TAV, em que a complexidade do caso não é considerada muito elevada, o uso da ecocardiografia transesofágica é dispensável, tanto no screening quanto no intraprocedimento, na denominada abordagem minimalista. Mas em casos mais complexos, como nas abordagens da válvula mitral, ou mesmo nos casos de estenose aórtica, mas com maior comorbidade associada ao quadro, esse procedimento invasivo é necessário e riscos de traumas mecânicos não poderiam ser negligenciados. Mas, por mais que tenhamos uma boa noção da fisiopatologia desses riscos, conhecemos poucos dados dessas complicações e até onde elas de fato impactam na evolução desses pacientes. Em uma coorte norte-americana, essa avaliação nos trouxe dados interessantes, em que pouco mais de 3,5% dos pacientes apresentaram o que consideramos como complicação grave, secundária ao uso da ecocardiografia transesofágica. Proporcionalmente, essas complicações ocorreram em pacientes mais idosos e que faziam uso de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Contrastando com dados da literatura, quando comparamos com o uso da ecocardiografia intraoperatória de cirurgias convencionais, a abordagem transcatéter acabou mostrando uma casuística de complicações bem mais elevada. Essa diferença pode ser secundária tanto à complexidade e comorbidade associada aos pacientes que foram encaminhados para uma abordagem percutânea, como também há uma manipulação maior do transdutor nesse contexto, visto que na abordagem convencional o ecocardiograma não tem um papel tão decisivo assim. Outro ponto que merece destaque é que, mesmo naqueles indivíduos que não apresentaram complicações clínicas, quando investigados por endoscopia digestiva alta, apresentavam lesões menores, como equimoses ou pequenas lacerações de mucosa, o que, em casos considerados borderline, poderiam ser o gatilho para graves complicações. De forma geral, a principal complicação vista nesses casos são fenômenos hemorrágicos gastrointestinais, secundários a traumas mecânicos em pacientes que faziam uso de medicamentos que aumentavam sim esse risco, e o tempo do uso da ecocardiografia foi um fator determinante nesse desfecho. Como alternativas a essas complicações, o uso da ecocardiografia intracardíaca, o ICE, foi tentada, mas embora reduzam os riscos de lesões esofágicas, aumentam os riscos de lesões vasculares, além de subir consideravelmente o custo do procedimento. A tendência parece ser o desenvolvimento de sondas mais finas e com maior estrutura de segurança para a passagem no esôfago. Dessa forma, habitualmente, entendemos que abordagens percutâneas são sim mais seguras em pacientes mais complexos, mas não podemos, de forma nenhuma, entender que os riscos são mínimos. Inclusive, conversando isso claramente com o paciente e familiares, além de sempre ter essa questão na mesa nas discussões de Heart. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.